Na Outra Margem, um passeio pela música erudita em Portugal.
Olá, boas-vindas. Nesta quarta-feira, o Grande Auditório Gulbenkian vê a estreia de uma obra encomendada pela Fundação António Pinho Vargas, o seu Réquiem, que vai ser ouvido em duas apresentações, quarta às 7 da tarde, na quinta às 9 da noite, interpretado pelo coro e pela Orquestra Gulbenkian, sob a direção de Joana Carneiro. Uma estreia absoluta que, aliás, culmina um ano com várias obras em estreia por parte de António Pinho Vargas. Recentemente, há cerca de um mês, estreou-se Overtures and Closures, uma encomenda de Guimarães, capital europeia da cultura. No verão foi o Quarteto de Cordas Matosinhos que deu a estreia do terceiro Quarteto de Cordas de António Pinho Vargas, e já antes o grupo Performa de Aveiro tinha interpretado em estreia também 4 novos fragmentos para clarinete e piano. Num ano em que houve também uma série de concertos a solo, um dos quais neste último fim de semana em Braga, e sobretudo no passado mês de março, 2 prémios importantes que distinguiram António Pinho Vargas, um atribuído pela Universidade de Coimbra e o segundo prémio José Afonso a um álbum recente de António Pinho Vargas, solo, o segundo. Neste ano de 2012, é com este Réquiem que se culmina, como disse, várias estreias, mas ao mesmo tempo também aguarda-se para muito breve o lançamento de um CD pelo Drumming, monográfico, com obras que António Pinho Vargas compôs especificamente para esta formação. O disco já deveria estar pronto, mas problemas técnicos motivaram o seu atraso. Ainda assim, temos ocasião de passar, antes de ter a conversa que vamos ter já a seguir com António Pinho Vargas, uma das peças que estão incluídas neste CD, e exatamente a peça que o abre, Estudo Coral. O Estudo Coral de António Pinho Vargas, um dos estúdios interlúdios, uma das 4 obras incluídas no CD Step by Step pelo Drumming, grupo de percussão, que muito em breve espera-se que esteja disponível, monográfico com obras de António Pinho Vargas. Abrir esta conversa em que vamos começar por falar, não neste CD, a ele iremos um bocado mais adiante, mas sobre a obra que esta semana se estreia em Lisboa, na Fundação Gulbenkian, o Réquiem. A estreia é nesta quarta-feira às 7 da tarde, havendo uma segunda apresentação na quinta às 9 da noite. E ainda como adicional, António Pinho Vargas atua na quarta à noite às 9h30 no Grande Auditório Gulbenkian, num concerto de piano solo com entrada livre. Um Réquiem, António Pinho Vargas, viva, é um prazer voltar à conversa consigo. Um Réquiem na Gulbenkian, que, segundo o António explica nas notas de programa que escreveu, vai ao encontro de uma obra que já fez, mas, por outro lado, também, António, parece que vai ao encontro de várias tendências da sua obra, nomeadamente o gosto da escrita para a palavra, para voz, para texto.
Sim, isso é um facto. E é um facto nesses dois aspectos. Primeiro, a peça Judas, que estreou em 2002 em Viana do Castelo, no Festival de Música Sacra, uma oratória que foi feita pelo Coro e Orquestra Gulbenkian e depois repetida no Grande Auditório aqui em Lisboa em 2004. É uma peça que me é muito cara. E por isso, eu próprio tomei a iniciativa, uma vez que já tinham passado 10 anos sem ter nenhuma encomenda, 10 anos nessa altura, não é? A última foi do ano 2000, da Gulbenkian, eu propus uma outra peça para coro e orquestra, porque havia aquela memória inesquecível do Judas, uma peça, como eu disse, que gosto muito. Acontece que, portanto, mais tarde, e depois de ter colocado várias hipóteses, eu quis escrever um Réquiem. Esse Réquiem, de facto, portanto, há centenas de Réquiem, se não milhares, no mundo, na tradição da música europeia ocidental, e desde longa data, não é? E alguns que estão na nossa memória permanentemente, como o Réquiem de Mozart em particular. Mas, portanto, é uma... fazer um Réquiem hoje é, de uma certa maneira, dar uma resposta a essa herança. Dizer o que é que eu tenho a dizer em relação a esta herança. Que resposta sou capaz de dar? De que maneira é que poderei, digamos assim, inscrevendo-me na tradição riquíssima e variadíssima do passado, posso fazer? A primeira coisa, nesse sentido, passa por ser o estabelecimento do texto, não é? Porque os réquiemes são muito variados em termos de ter algumas partes do texto litúrgico, que é enorme no seu conjunto, e muitos compositores usaram pequenas partes, só ou três partes ou quatro, no caso do Ligeti, por exemplo, ou no caso do Stravinsky, Réquiem Canticles, também uma escolha muito particular, todas diferentes do Mozart, e, portanto, cada compositor, de facto, escolhe o seu texto. Isso começa por ser o primeiro ato da composição, o estabelecimento do texto. O resto é, como disse, o segundo aspecto é que, na verdade, aquilo que já, na altura em que eu escrevi uma peça chamada Três Quadros para a Almada, em 94, um ano antes da minha primeira ópera e um ano antes das nove canções de António Ramos Rosa, eu lembro que disse na altura a uma entrevista ao Augusto Seabra, para o Público, que a propósito daquele título, Três Quadros para a Almada, que estava a ficar com a sensação que a música não chegava, que era preciso a palavra, o texto, e na verdade isso tem vindo a crescer, essa necessidade, não apenas, entretanto, já compus quatro óperas, dois ciclos de canções, agora esta será a segunda oratória, e pelo meio há uma peça para orquestra com discurso, duas, aliás, há um discurso de Thomas Bernhard, que foi estreado no CCB, depois tocado na Áustria na versão em alemão. Tive imensa pena de não poder ir assistir. Dirigido por Michael Zilm. E agora, recentemente, aquela encomenda tripartida, 11 cartas, que ainda faltará o terceiro concerto.
Era para ter lugar em janeiro no Centro Cultural do Belém, portanto, ela foi já apresentada no São Carlos, foi apresentada na Casa da Música,
em primeiro lugar.
Onde foi a estreia, exato. Sim, sim. E o concerto para janeiro teve de ser adiado, segundo quem?
Sim, é um problema de substituição de uma peça técnica no palco do CCB, impede que esse concerto tenha lugar em janeiro, que era a data prevista. Uhum. Portanto, será adiado, não sei ainda para quando.
Uhum. Estamos a falar da obra 11 cartas, claro.
Da obra 11 cartas, sim. Não é? Uhum. É uma espécie de obra, de facto, sim. Mas...
obra, eu disse obra, mas...
Ai, disse? Obra. Sim, é uma espécie de obra falada, digamos assim. E é falada com textos pré-gravados e uso de eletrónica, enfim. Uhum. Mas, portanto, ok, é verdade o que diz... O uso da palavra tem vindo a assumir uma proporção cada vez maior.
Cada vez maior. António, e porquê muito concretamente um Réquiem? Porque o António, na sequência do trabalho que desenvolveu na sua oratória anterior, poderia ter optado por um outro tipo de trabalho. Porquê concretamente um Réquiem? Uma pessoa poderá ser levada a pensar que tudo isto tem a ver com uma certa dor de alma pelo estado do mundo contemporâneo e que se reflete muito particularmente no seu pensamento e também na sua obra, não é, António?
Sim. Eu já terminei a peça em 2011, na verdade. E nesse sentido, a decisão foi tomada antes, tendo em conta vários critérios. Eu considerei outro tipo de hipóteses, outro tipo de textos, por exemplo, textos de poetas portugueses, inclusivamente, mas, na verdade, a ideia do Réquiem esteve sempre lá como uma possibilidade. Outra possibilidade, por exemplo, era a parte bíblica da história de Jó, daqueles castigos sucessivos que ele é obrigado a passar, e portanto cheguei a ler essas passagens, mas finalmente fui parar ao Réquiem. Aí foi importante a opinião de algumas pessoas que me disseram que, ok, um Réquiem não é igual a compor um Judas, porque repare, um Judas, uma oratória chamada Judas, não existe, não existe outra peça assim. Uhum. Um Réquiem, pelo contrário, existe em centenas. Então, trata-se de fazer uma espécie de statement pessoal. O meu Réquiem, ou seja, considerando que há muitos outros, é assim. E esse lado, o próprio diretor do Serviço de Música da Gulbenkian me disse que era importante, porque as pessoas iriam ter a possibilidade de ver, digamos, de estabelecerem as suas múltiplas relações. Algumas, por exemplo, que só gostam de música tonal, estabelecerão relações com os que conhecem de Mozart e de outros compositores. Outros que gostam de música contemporânea, estabelecerão, eventualmente, com desagrado, comparações com o Ligeti ou coisas do género. Mas, enfim, é o meu statement. É o meu statement. E nesse sentido, sabe, há uma frase que é importante, que eu talvez possa dizer aqui, que eu li há uns anos. Em 2006 a minha mãe morreu e, a certa altura, aparece-me num livro do Alain Finkielkraut, que é um filósofo francês, polémico em França, mas aparece-me uma frase dita pelo Roland Barthes na altura em que a sua mãe, Roland Barthes, morreu. Ele diz o seguinte: agora que a minha mãe morreu, deixei de sentir a necessidade de ser moderno. A frase é muito importante, quer dizer, para mim, primeiro é de uma beleza transcendental, depois, digamos, ao misturar uma coisa que, de uma certa maneira, é existencial, mas da esfera privada do Roland Barthes, com uma posição em relação à arte e à estética do mundo, que é deixei de ter necessidade de ser moderno, que é qualquer coisa que eu já tinha deixado ainda anos antes, muitos anos antes da minha mãe morrer. Mas aquela ideia, sublinha a importância na vida dos humanos de um dos três momentos fundamentais, não é? Porque, de facto, a nossa vida está no meio de dois outros acontecimentos, que são o nascimento e a morte, e estes são os momentos, do ponto de vista existencial, fundamentais. Por isso, um Requiem, que é fundamentalmente uma missa dos mortos, não é? Vai ao encontro de qualquer coisa que toca toda a gente, mesmo que não o saiba ainda, porque há pessoas que só tomam consciência disto em fases avançadas da sua idade, passam pela vida e se calhar fazem bem com a força de a viver. Eu próprio tento fazer isso. Mas, desde bastante cedo, talvez porque do ponto de vista familiar, no caso da minha família, houve muitas mortes antes do tempo, digamos, antes do seu tempo normal, excepto da minha mãe, que morreu com 84 anos. Portanto, eu desde sempre que tive uma certa atenção a isso, talvez antes da idade em que será normal tê-lo. E por isso a temática interessa-me profundamente, porque é absolutamente decisiva no nosso ser. Como diz Heidegger, nós somos seres para a morte. E quanto mais consciência temos disso, mais isso determina o nosso esforço de elevação, digamos assim, na procura, na busca de uma vida com qualidade. Não consigo agora reproduzir as palavras do Heidegger, mas esta ideia é facilmente compreensível. Como sabemos que temos esse horizonte, é, como ele diz, é a última de todas as possibilidades e, simultaneamente, a única que é certa e que vai pôr fim a todas as outras. Então, este é um dos raros aspectos que não é cultural, que é absolutamente universal, porque diz respeito a todas as pessoas do mundo.
António, a opção, enfim, está perfeitamente definido. Há uma busca que acabaria por originar, mais tarde Sim. ou mais cedo na sua vida, Sim. a criação de uma obra com estas características. E eu presumo, António, enfim, embora calculo que não seja católico, nem professo nenhuma religião, mas calculo que esta obra tenha para si um significado espiritual intenso. De alguma maneira, ao procurar dar uma resposta, como já disse, a réquiems, que aos muitos réquiems, ou alguns dos réquiems que foram feitos, procurou situar-se dentro da associação litúrgica que esses réquiems eram, sobretudo os do passado, porque na contemporaneidade não tanto. O seu réquiem aproxima-se do réquiem litúrgico?
Sim, aproxima, sim. Repare que mesmo o réquiem do Stravinsky, ou o Training, que foi uma peça estreada na presença do Papa João 23, mesmo, nos anos 60, em Veneza, cidade onde o Stravinsky está sepultado, que o Stravinsky foi compondo cada vez mais obras religiosas e era crente no caso dele. Eu, na verdade, não sou religioso, mas nasci em Portugal, tive uma educação católica e, na altura da minha crise, digamos assim, li a Bíblia, Antigo e Novo Testamento toda. Portanto, aquilo, quer dizer, esse lado da inserção cultural no Ocidente cristão, não interessa se é católico ou protestante, mas naquele texto, aquele grande livro do Ocidente, eu conheço muito bem. E por isso, quando foi a estreia do Judas em 2002, eu estava presente numa conferência que eu fiz à tarde, na apresentação da obra, o bispo de Viana do Castelo, que no fim, a problemática do Judas é evidentemente muito diferente, no fim veio falar comigo a dizer que tinha achado muito interessante tudo o que eu tinha dito e tal, e portanto, eu julgo que a partir de uma certa altura, a questão deixa de ser especificamente digamos, litúrgica no sentido estrito do termo e passa a ser espiritual no sentido humano do termo. Nós vivemos com uma certa e um conjunto de diversas formas de espiritualidade. Isto é válido para todas as religiões, mesmo para aquelas que não têm propriamente a noção de Deus, como o budismo, as grandes religiões do mundo. São todas religiões que procuram responder à angústia inerente à existência humana. Portanto, isto é de facto universal. As respostas são muito diferentes. Os textos sagrados são vários nas várias religiões do mundo, nas três grandes religiões monoteístas e nas outras. E por isso, isto é uma coisa, digamos que faz parte da existência humana. É assim que eu vejo a questão. O texto do Requiem em si, eu acho que é uma espécie de repetição, sob múltiplas formas, da frase Deus recebe no teu seio aqueles que morreram. Isto é dito de muitas maneiras, muitas, portanto, começam com Lacrimosa, Confitatis, Liberame, o Requiem propriamente dito, Dies Irae, quer dizer... Tudo isto, por um lado, remete para as nossas memórias, quer, enfim, do passado, da cultura judaico-cristã em que todos crescemos, no Ocidente, e, por outro lado, para algumas das muitas peças que foram feitas nesse assunto. E, no meu caso, digamos, a única coisa que há a somar a isso é... Aquela importância da atenção à questão da morte como sendo decisiva para a existência, ou seja, para a vida. Quer dizer, não há nenhum culto da morte. É considerar que a morte é uma coisa da qual é preciso ter consciência e que, por isso, a consciência dela enriquece a vida. E julgo que está na origem disso o facto de haver tantos réquiems na música ocidental.
E, portanto, esta sua obra insere-se nesta tradição de uma missa que é uma missa dos defuntos, mas é também uma missa, sobretudo, para quem cá está, não é?
Claro, claro. E, nesse sentido, a comoção, por exemplo, que alguns cantores do coro me têm falado, que existe na minha peça, que em certos momentos me dizem, no Anjos Dei... Aquilo levanta mesmo. Estão a falar do ponto de vista espiritual. Estão a falar da sua própria comoção, a cantar e ouvir. E, enfim, gostam muito da peça, têm-me feito sentir isso, quer nos aplausos, no fim dos ensaios, quer às vezes depois em conversas privadas. E eu, desse ponto de vista, não posso estar mais contente. Mas é isto. De facto, é espiritual e, em certos momentos, e cada pessoa, digamos assim, terá a sua resposta afetiva. Porque, repare, o público é um número de pessoas, é uma designação abstrata de um conjunto de pessoas que nós nunca sabemos quem são, quantas são, quais são os seus critérios, os seus gostos, o que é que ouvem. No que está a ser ouvido, o que é que não ouvem, quer dizer, há sempre este problema.
E no seu caso concreto, António, desculpe interromper, um homem que veio do jazz e que continua ligado ao jazz, aliás, mesmo no meio, entre estes dois concertos, de quarta e quinta-feira na Gulbenkian, o António dá um concerto solo, na quarta às 9:30 da noite, recordo, com entrada livre, no grande auditório. Tem também este lado que nos últimos, desde há mais de uma década, se tornou muito importante, não sei se o mais importante, mas estruturante no seu trabalho, que é de composição de música clássica.
Duas décadas. Sim, não,
sim, mas com os tempos foi ganhando mais ascendente, segundo creio, não é?
Não, muito mais. Não, na verdade, eu aproveito para dizer aquilo que disse no concerto em Braga. Eu tenho maior prazer em tocar aquelas músicas que foram compostas há 20 ou 30 anos, ou em alguns casos mais de 30. E, portanto, aquilo foi uma fase da minha vida. Mas eu seria incapaz de compor uma música daquelas hoje. Não por ter qualquer atitude cultural de menosprezo, de encarar ai, o que faço agora é muito mais importante. Não tem nada a ver com isso. É simplesmente, aquilo foi uma fase da minha vida muito importante e eu, portanto, tenho o maior prazer em fazer aquelas músicas e em tocá-las à minha maneira de agora, que é diferente, diga-se. Mas seria incapaz de compor porque perdi essa possibilidade. Não é porque não queira, é porque já não sei. É tão simples como isso. Porque desde 91 para cá, gradualmente, a composição tornou-se a parte fundamental. A composição de música, não para eu tocar, não para os grupos de jazz, mas para outros tocarem, quartetos de cordas, canções, peças para orquestra, etc., tornou-se, do ponto de vista da composição, não apenas a mais importante, como eu diria, quase a única. A única. Eu não componho nada que mereça o nome de tema de jazz ou coisa do género há muitos anos já. Uhum. E por isso a minha atividade é fundamentalmente como compositor. Simplesmente, eu tenho a possibilidade de tocar e tenho prazer nisso. E as pessoas vão aos meus concertos. Então, esta, que eu designo às vezes heteronímia, porque na verdade são duas áreas musicais que pertencem a duas culturas, têm dois modos de aprendizagem, críticos especializados, públicos especializados, quer dizer, é tudo diferente, locais especializados.
Mas até que é uma matriz comum entre as duas. Encontra-se elementos e o CD do drumming, de que vamos falar a pouco, poderá sim, ser sim, um exemplo, sim. Mas muitas outras peças.
Sim, eu tenho memória. Não consigo... não consigo nem quero apagá-la. Uhum. O facto de eu estar a dizer que reconheço as diferenças, eu estou a falar mais na, digamos assim, na inserção social e naquilo que é necessário qualquer músico de jazz fazer, e isso ser muito diferente daquilo que é necessário qualquer músico que queira tocar sonatas de Beethoven fazer. São duas coisas completamente diferentes. Eu pude, porque a minha aprendizagem foi de facto paralela. Quer dizer, em termos públicos, não, aparentemente não foi paralelo, mas, de facto, enquanto saíam os meus discos de jazz, eu estava a tocar Bach e Chopin, e a fazer o curso superior de piano, e a compor já algumas coisas. Repara, os três fragmentos que em 85 o António Saiote estreou e que eu agora respondi este ano para os seus 50 anos. Aliás, há dois anos que fiz a peça para os seus 50 anos.
E que foi então uma destas estreias que tiveram lugar este ano.
Quatro novos fragmentos. É uma resposta a uma peça que, na verdade, três fragmentos, foi muito tocada nos conservatórios durante muitos anos por muitos alunos, porque o António Saiote foi professor de todos os professores que neste momento existem praticamente em Portugal.
O António Saiote pode-se dizer, sem grande exagero, de que formou todos os excelentes clarinetistas que existem neste país, não é?
Toda uma geração. É direto absolutamente verdade. E por isso, esta minha peça, que não foi uma encomenda, foi uma proposta que ele me fez e que eu aceitei e, digamos, ofereci-lhe a peça com todo o prazer, pelas razões que disse, o facto de o conhecer desde essa altura, mas isto ocorreu em 85, foi o ano em que saiu o meu disco Cores e Aromas com a Dança dos Pássaros, por exemplo. Uhum. Ou seja, havia uma zona pública de um certo destaque. Uhum. E havia uma zona quase privada, porque se passava neste pequeno mundo, e na altura ainda era mais pequeno do que é hoje, da chamada música contemporânea.
Uhum. Ora bem, mas isto tem a ver com o público, com a percepção que o público, uhum, ou a imagem que o António poderá ter do público que vai assistir, e concretamente do público que vai estar presente no Grande Auditório para ouvir o seu Requiem. Uhum. Relativamente às suas expectativas, enfim, serão uma coisa, as expectativas do público, e particularmente quando o António fala da resposta e fala do Requiem de Mozart, fala do passado, mas sabendo da sua ligação, por exemplo, a Ligeti, e tendo em conta que estamos perante um passado, e esse passado inclui o passado dos últimos 5 anos, por exemplo, de uma quantidade extraordinária de obras, a sua resposta, de alguma maneira, incorpora algumas influências para si perceptíveis de algum dos vários réquiems que, de certo, fazem parte do seu imaginário, sua memória.
Sim, essa presença nota-se de duas maneiras. num determinado caso, o meu Lacrimosa, eu posso dizer que deriva diretamente do Lacrimosa do Mozart. Não ouvi, não olhei para a partitura, mas conheço. E por isso aquele texto está presente. E por isso é completamente diferente, evidentemente, mas é, do ponto de vista musical, é tonal ou modal, como queiramos definir essa questão de linguagem, coisa que acontece em muita música minha anterior. Portanto, não é aqui, só aqui que aparece. Há outros sítios onde, digamos, a minha leitura do passado provocou respostas antagónicas. Por exemplo, Dies Irae é uma secção que normalmente à qual os compositores respondem com música rítmica, muito enérgica, com uma frase tipo Dies Irae, como o Requiem Canticles do Stravinsky, por exemplo. Eu optei pelo contrário, começar no grave, notas longas, enormes, e portanto é uma espécie de inversão, ok, costuma ser assim, ah, então aqui vou fazer assado. Isto faz parte das decisões próprias dos criadores, quer dizer, eles têm que assumir, dar respostas e, portanto, fazer escolhas. E, em alguns casos, foram umas escolhas com e, noutras, contra.
Contra.
Digamos assim.
Mas há, então, essa matriz de, por exemplo, Lacrimosa, de Mozart, o Dies Irae, de Stravinsky. O António, quando escolheu o texto, pensou concretamente numa música a que associava,
claro,
o texto.
Claro,
não é?
Porque mesmo que não quisesse, não conseguiria, sabe? Como eu disse há pouco, eu tenho memória. E às vezes uma pessoa gostava de não ter, não é? Os psicanalistas até dizem que gostariam de ser pessoas sem desejo e sem memória, e que devem sê-lo enquanto estão a exercer a sua função, mas felizmente, como o compositor não é um psicanalista, não precisa de não ter memória nem desejo. Felizmente pode manter as duas coisas.
António, ao longo do século XX e mesmo também do que temos do XXI, vários dos réquiems que têm sido compostos desviam-se um tanto dos parâmetros funcionais, mais do que funcionais, mas também da linha do réquiem a que estávamos habituados, e assumem, pode-se dizer, que temas. Portanto, há muitos réquiem. Aliás, no caso da música portuguesa, temos, por exemplo, o réquiem do Lopes Graça, o réquiem pelas vítimas do fascismo, mais recentemente o do Eurico Carrapatoso, a memória de Passos Manuel. Parece que foi uma prática que, a partir do que ao longo do século XX se desenvolveu, a escolha de réquiems temáticos, vítimas, sim, da guerra, sim, sim, etc.
Sim.
No seu caso, o facto disso não acontecer remete-o mais, de alguma maneira, para a memória de um passado mais distante, ou não?
Não, porque a questão da morte, digamos, no seu núcleo, quer seja dedicada às vítimas de fascismo ou à memória de Passos Manuel ou qualquer outro personagem que seja escolhido para ser objeto, digamos assim, de uma homenagem póstuma, aquilo que é essencial no réquiem, de facto, é que aquela pessoa morreu, ou aquele conjunto de pessoas morreram. Ou, por exemplo, treino para as vítimas de Hiroshima ou de Auschwitz, quer dizer, o número de peças, de facto, a propósito das catástrofes imensas, desgraças indizíveis de todo o século XX, portanto, isso gerou uma resposta artística. Neste caso, a minha opção, digamos, circunscreve-se ao núcleo existencial da questão. E por isso, não é a pensar no passado, é pensar no ser humano tal como ele é hoje. E portanto, eu não... Essa, por exemplo, essa hipótese, se eu tivesse escolhido um outro texto que não aquele, seria então uma coisa completamente, não seria um réquiem e tal. Ou, portanto, essa hipótese não se pôs. Quando eu coloquei a hipótese de réquiem, era mesmo réquiem. Uhum. Como por exemplo, há uma outra hipótese de eu fazer um Magnificat e será também um Magnificat, porque, ok, aqueles textos e o seu passado, digamos assim, são suficientes no que querem dizer. E repare, o trabalho que eu fiz no Judas, não é? Que naturalmente obrigou-me a um estabelecimento do texto. No entanto, quer dizer, colocou-me já na zona da memória histórica da música para coro e orquestra, porque isso é uma força, sabe? Não se, quer dizer, há gente que acha que tem uma linguagem musical e que por isso, como, tanto faz compor um quarteto de cordas como uma peça para coro e orquestra, que é igual. Para mim não é igual. Eu tenho, quer dizer, há duas coisas que eu gostava de dizer. Para mim, cada peça é uma peça, no sentido que cada uma tem digamos assim, é objeto, é um artefacto humano. É como se eu quisesse fazer uma cadeira e agora vou fazer uma mesa. E uma cadeira não é obrigatoriamente, aliás, convém que não seja igual a uma mesa, porque senão será extremamente incómoda. Então eu vou fazendo as minhas peças com, e cada uma, digamos assim, tem a sua razão de ser, o seu núcleo gerador, que não é da ordem do organicismo gatiano, que durante o período do modernismo não é sério como núcleo da peça ou os temas da arte da fuga de Barre e tal, lá tudo e tal. Não, não é nada disso. É uma ideia. Para esta, é válida para esta peça e não é válida para mais nenhuma. E depois virá outra peça com outra coisa. E o que há é o contexto instrumental que cria alguns constrangimentos que são bem-vindos pelo compositor. Aliás, era o próprio Stravinsky que dizia: quanto mais me constrangem, mais isso estimula a minha criatividade. Que é uma frase maravilhosa.
António, o estado em que nós estamos todos, e muito particularmente os artistas, com a pressão toda de que, obviamente, é o primeiro setor da sociedade a sofrer os cortes do financiamento público, o António deve estar cheio de ideias, de criatividade, com todos esses constrangimentos. Sim. Para compor, não é?
Sim. Não, eu devo dizer uma coisa. O que se passou comigo este ano, que referiu há bocado, é da ordem do inacreditável. Porque eu tive este ano 3 peças estreadas, 4, não é? 4, estava-me a esquecer do outro. Tive o prémio da Universidade de Coimbra, que muito me orgulho, o prémio José Afonso do disco de 2010, que muito me orgulho, foi, portanto, o prémio refere-se a um disco de 2010. E nesse sentido, eu tenho muitas razões para estar contente com a maneira como correu este ano. E, ao mesmo tempo, devo dizer que estou devastado. Que, para mim, viver este ano foi uma tremendíssima dificuldade. Porque eu não estou fora do mundo. Eu estou dentro do mundo. Eu sei o que se está a passar. No meio disto tudo, eu também fui subscritor da manifestação do 15 de setembro, um dos 29. E também tenho orgulho nisso, porque foi um momento particularmente importante para a situação política portuguesa e do mundo, porque a nossa situação só é compreensível no contexto de uma crise europeia e de uma crise mundial. E devo dizer-lhe que não passo, apesar deste ano ter corrido de tal maneira quase miraculosa e inexplicável, e em certos casos foram algumas coincidências, não é? Por exemplo, Capital Europeia da Cultura ser este ano, a encomenda da Gulbenkian, que já não havia há 10 anos, calhou ser este ano e, portanto, não houve propriamente planeamento para tudo acontecer este ano, para não falar dos prémios, que naturalmente não estava planeado.
E já agora, acrescentando, sim, que vem na sequência do 60º aniversário, sim, sim, no qual teve algumas outras obras e teve esta importante encomenda das 11 cartas, não é? Sim, de que já falámos.
Sim. É? Isso sim, isso teve a ver com os 60 anos. Tudo o resto, digamos, acontece neste ano, mas julgo eu com uma dose relativamente elevada de mera coincidência. Eu devo dizer-lhe que estou muito preocupado. Tenho uma teoria privada, no sentido que é a minha teoria, não tenho visto outros a defendê-la, que a criação musical desta área, portanto, a tradição erudita, está a passar por uma fase de transição de paradigma. A nossa música hoje, que vive numa espécie de imaginário de, que já há 60 anos que se repete, é repetido nos discursos, na expectativa de entrar no pró-repertório, de passar a ser tão repetida como as sinfonias de Mahler e coisa do género. Isso não vai acontecer. Nós estamos a regressar, digamos, ao paradigma pré-moderno, pré-1800, período no qual as peças eram compostas para serem feitas uma ou duas vezes e acabou. Nem sequer havia a noção de história, nem a noção de futuro, nem a noção sequer de repertório, porque toda a música que se fazia era contemporânea. Ora, nós vivemos num momento inverso, em que estamos mergulhados permanentemente na repetição do repertório histórico, ano após ano, em todas as salas do mundo, e posso dizer que talvez com uma ou duas exceções, mas que não há nenhuma peça depois de 1950 até hoje que se vislumbre que vá integrar esse repertório. Poderá ser naturalmente repetido algumas vezes. Os países fortes têm essa capacidade de, digamos, de difusão das suas obras para os países mais periféricos da Europa. Enfim, e considerando os Estados Unidos uma espécie de periferia, o mesmo se verifica vice-versa. As peças que são tocadas lá raramente são tocadas na Europa. Há milhões de compositores nos Estados Unidos, como é evidente. E, portanto, estamos a regressar, por um lado, à Europa das Nações, justamente desse período pré-1800, que é quando aparece a ideia romântica da obra de arte para o futuro e para a eternidade, e ao mesmo tempo se começa a querer ouvir e repetir música do passado. Até então não havia essa prática. E nós hoje, e repare, nessa altura, quem encomendava as peças aos compositores, que eram artesãos, faziam o seu trabalho para aquele e para aquele, para o bispo, para o príncipe, para o rei, conforme a sua posição profissional. Nós agora temos encomendas e, digamos, estes personagens que pertenciam à sociedade pré-revolução francesa já não existem, mas em seu lugar existem as instituições culturais. E, na verdade, elas dedicam-se fundamentalmente à encomenda da peça, estreia, seguida, eventualmente, de uma repetição quando há alguma sorte, mas na maior parte dos casos, e não estou a falar apenas de Portugal, estou a falar do mundo todo, muito poucas execuções. E isto, naturalmente, quanto maior é a dimensão da peça, no sentido do número de pessoas que envolve, mais isto pode acontecer. Se for uma peça de câmara, naturalmente, que circula. Mas nunca ao ponto de chegar àquele estatuto que as sinfonias de Beethoven tiveram durante quase todo o século XX e que as sinfonias de Mahler passaram a ter a partir de uma certa altura dos anos 60 do século XX. E nesse sentido, viver como compositor com essa expectativa é viver numa espécie de equívoco. Eu confesso que vivi nesse equívoco, como toda a gente. Esse equívoco envolve depois uma série de práticas discursivas recorrentes, como a música passa pouco na rádio, as instituições não ligam nenhuma, só fazem a estreia e depois deitam fora. Sabe, não é por acaso que, ainda no período da minha tese, portanto, antes de 2009, eu pude ler um artigo...
Até, desculpe interromper, António, que deu origem ao livro que foi publicado exatamente pela Almedina. Até que foi feita no seio da Universidade de Coimbra. Coimbra e que aborda as questões relativas à ausência da música portuguesa no contexto europeu.
Sim, que continua a verificar-se, evidentemente, exatamente nos mesmos termos. Por isso, eu disse lá que um livro é um livro. É um livro, como diria o Godard, três vezes, não é? Um livro é um livro, é um livro. E, portanto, um livro não muda o mundo. Analisa certas coisas, mas toda a estrutura, digamos, da transnacional, que regula o funcionamento das práticas culturais, continua a ser determinado pelas mesmas forças. E, por isso, aquilo que era hegemónico continua a ser hegemónico depois do meu livro. Meu livro não vale nada no meio disso tudo.
Bom, poderá quando alertar, muito... enfim, alertará não. certamente talvez pessoas sim. do meio ou fora do meio que por ele se interessa, e também aí há o facto do António ser uma figura pública e, portanto, de atrair o interesse para a leitura do seu livro por pessoas que não estarão necessariamente muito por dentro das questões desta ausência da música
Sabe,
portuguesa.
O meu colega compositor, Jorge Salgueiro, falou comigo e disse: eu estou espantado, porque o teu livro é uma coisa monumental, está lá tudo, e toda a gente vê. E depois, com uma espécie de desgosto, e não se passa nada. Eu disse, pois não se passa nada, porque, digamos, as forças que põem em ação, os mecanismos que o meu livro ajudou a... digamos, a trazer à evidência, à luz...
Mantém-se.
E não se desmantelam pura e simplesmente porque eu escrevi um livro, por amor de Deus. Isso era de uma arrogância extrema. E por isso, ele é um daqueles que diz: aquilo é incrível, está lá tudo, e toda a gente vê, e já sabia, e de repente tu conseguiste fazer e juntar aquilo que muitos de nós pensamos há muito tempo. Ele disse isto. Ele e outros, devo dizer. E, na verdade, não se passa nada. Pois não, porque aquilo, o facto de se detectar num dado momento uma coisa, não quer dizer que aconteça. Quer dizer, repara, o Karl Marx escreveu, fazendo aqui uma comparação extremamente abusiva, Manifesto do Partido Comunista, que é um nome um pouco bizarro, porque não tem nada a ver com o Partido Comunista, tal como ele, leninista, tal como ele existiu meio século mais tarde. Mas... foi escrito em 1848. Quer dizer, não se passou nada, naturalmente. Mas aquilo foi um statement. E aí, como é política, vai mesmo, digamos, ao centro daquilo que se pode dizer que é a luta pelo poder e as disputas, no caso dos conceitos do Karl Marx, entre as classes pelo poder ou os grupos sociais, como se diz hoje, e a sua contínua luta pelo poder entre os diversos partidos que estão naturalmente associados a determinados interesses sociais e a determinadas visões do mundo. Isto vem a propósito do meu livro, não é?
Sim.
Do facto de ele ter eventuais consequências. Se as tiver, será numa medida muito pequena e, eventualmente, numa pessoa ou noutra, sabe? Enquanto que há umas 250 que continuam ou a considerar que ele não existe, ou com vontade que ele não existisse, ou várias destas hipóteses são plausíveis.
Mas, apesar de tudo, António, existem as franjas, não é? A parte de todos os poderes instituídos, que Sim. são aqueles que determinam as regras, à parte disso, existem as franjas que muitas vezes são determinadas, lá está, pelos solistas, ensembles de câmara, que têm a capacidade alguma, embora neste momento cada vez menos no nosso país e pela Europa fora, certamente, de dar alguma circulação às obras e que vão permitindo, não só no seu caso, António, mas de vários outros compositores portugueses, que haja música portuguesa fora das instituições a circular muito por esforço dos intérpretes.
É um facto, e isso está lá também no livro, porque já é um processo que se verifica há algumas décadas, que é em circuitos secundários, justamente a ação individual de muitos intérpretes, de muitos músicos, faz circular, não ao nível das grandes salas de concertos do mundo ocidental, mas num outro plano que tem a sua importância, e é nesse plano que as minhas peças também, elas próprias, circularam, e outras, de outros compositores, naturalmente. Mas o que eu queria dizer há bocado, sabe? É, quando eu referi a história da mudança do paradigma, eu acabei por não concluir com uma citação, infelizmente não vou... Nicolas Donem, eu acho que é este o autor, mas não tenho a certeza. Há uma revista do Ricardo que se chama Linui, e é um número aí de uns 4 anos antes da altura, portanto será 2006, é um número dessa altura. E é um artigo cujo objeto central de análise é... Está a falar, digamos assim, da própria instituição IRCAM e do facto de a estreia passar a ter um outro caráter, assinala ele, dizendo: porque os próprios músicos começam a ter a consciência de que aquela peça vai ser tocada pela primeira vez, mas também, provavelmente, pela última. E por isso aumenta a sua responsabilidade. Repare que não é nenhum português periférico, nenhum grego, nenhum irlandês que está a dizer isto. É a instituição-mãe mais poderosa que regula a atividade desta área musical contemporânea, chamada contemporânea, enfim, na Europa toda. Eles próprios têm consciência deste facto do paradigma da futura entrada no repertório ser cada vez mais uma ilusão. Não vai entrar. Não vai entrar no repertório. Há casos que contam-se pelos dedos de uma mão de peças. Outro filósofo bastante radical, Slavoj Žižek, e o seu amigo Dolar Madlen, eles são os dois eslovenos, eles consideram, por exemplo, o cânon operático está encerrado, na verdade, está encerrado. Aquilo que se repete é aquele repertório, ou italiano, ou alemão, fundamentalmente, e depois uma ópera ou outra de um nacionalismo musical, por exemplo, de vez em quando, nos últimos anos, têm aparecido umas óperas do Janáček e depois outras coisas, mas são sobretudo italianos e alemães que constituem a base do repertório. Ele diz, é um conjunto de 50 peças que está, de facto, fechado cerca de 1910 e que, anualmente, é repetido nos teatros de ópera. E depois, localmente, lá vem uma estreia de um compositor português em Portugal, grego na Grécia, romeno na Roménia e por aí fora. Pronto, essa questão do encerramento, quando esta frase, esta palavra do Mladen Dolar é pesada, porque ele diz o cânon operático está encerrado. No sentido que aquele modelo de apresentação das óperas, portanto, ao nível das grandes instituições, dos grandes teatros de ópera, enfim, com o nosso São Carlos incluído nisso, esse repertório está encerrado. Ano após ano, com maior ou menor criatividade dos programadores, vai a 90% do que é apresentado consiste naquilo. E por isso, eu julgo que não adianta muito protestar. O meu livro não se destinou a protestar contra isso. O meu livro destinou-se
A
fazer um diagnóstico deste problema e sobretudo, a assinalar as diferenças entre os países mais fortes e os países mais fracos, no sentido da circulação das peças, da circulação dos grandes artistas. E sublinhar também a importância maior do local de enunciação, ou seja, onde é que o artista vive, como sendo mais importante do que a sua nacionalidade. Porque, na verdade, pode ser, por hipótese, argentino, como o Maurício Kagel, mas vivendo na Alemanha, circula tanto como os outros compositores alemães. Por exemplo, o Yi Zhang Yung, que era coreano, mas vivia na Alemanha e, portanto, o seu local de trabalho e de vida, agora em sentido mais académico, o seu local de enunciação era, de facto, a Alemanha. E por isso é que nós conhecemos o Yi Zhang Yung. Se ele vivesse na Coreia, não o conhecíamos.
Como talvez se a Maria João Pires tivesse continuado a viver em Portugal, também não seria
evidentemente o seu
universalmente
local,
conhecido.
O seu local de enunciação. Ela viveu muitos anos em Paris. O caso do Emmanuel Nunes é outro exemplo. Ele viveu desde 64 em Paris até à sua morte. Portanto, são pessoas por quem eu tenho a máxima admiração e o máximo respeito. Mas este fator é preciso reconhecer a sua importância, até porque não se trata apenas de portugueses. Neste momento, há, digamos, muitas dezenas de pianistas vindos da Coreia, do Japão, começam na China, nos Estados Unidos, há muitos compositores chineses. E por isso, digamos que o espaço de enunciação é relativamente restrito nesta música. Nesta música. A música que circula à escala global não é esta, de facto. É a música que, proveniente da indústria cultural pop-rock anglo-americana, essa sim com um poder de distribuição à escala global gigantesco, não é? Idêntico ao cinema, às séries de televisão, aos jogos de computador, que de facto isso é, digamos, a potência...
A grande indústria.
A grande indústria cultural, que é a terceira, é o terceiro fator de entrada de dinheiro nos Estados Unidos, a seguir à indústria do armamento e da indústria da alimentação. É importante saber. Aquilo envolve muito dinheiro. E, portanto, depois disso, há as coisas locais, que existem no seu sítio e não têm menos dignidade por isso. São, digamos, artefactos humanos idênticos aos outros. O que se verifica é que no estado atual do mundo não tem a mesma capacidade de circulação. Daí não se pode retirar nenhuma outra conclusão que não esta. Percebe? Porquê? Porque eu tenho alguma pena, por exemplo, de só conhecer compositores russos que vivem na Alemanha. Não conheço praticamente. Sofia Gubaidulina, o falecido Alfred Schnittke, Arvo Pärt, Silvestrov e tal, ou que passaram pela Alemanha, não sei o quê. Não conheço compositores russos que vivam na Rússia. Portanto, não posso passar por cima do facto de... Digamos, eu não ter acesso a uma comunidade, ao trabalho de uma comunidade artística naquele país, como eles seguramente não têm acesso ao trabalho da comunidade artística que vive neste país. Uhum. E digo-lhe mais, isto é válido se pensarmos simplesmente em Portugal e Espanha. Eu tive a oportunidade de ir ao Festival
da Língua. E países periféricos?
Todos os países periféricos, mas eu disse Espanha porque é aqui ao lado. Uhum. Eu fui lá, ouvi duas peças. A seguir, enfim, uma sinfonia de Lutoslavski, no primeiro dia uma sinfonia de Shostakovich, mas a abrir os concertos sempre uma sinfonia, ou uma peça para orquestra, mais exatamente, de compositores espanhóis, que eu nunca tinha ouvido, nem sequer os nomes, e que eram peças muitíssimo interessantes, muito boas. Nós não os conhecemos e eles não nos conhecem. Ou seja, todos temos os olhos postos naqueles países centrais e é daí que irradiam as coisas. Entre as periferias, vive-se numa espécie de isolamento multiplicado.
E que só consegue ser rompido, digamos assim, por iniciativa dos próprios agentes individuais, dos próprios músicos, dos próprios artistas, dos drumming e das redes sociais que criam grupos de partilha, como existe no Facebook, por exemplo, um grupo de música ibérica. Se calhar existirão.
Existem muitas coisas e, portanto, desse ponto de vista, há provavelmente muita gente no mundo inteiro, digamos, consciente disto. Repare, há um artigo de um compositor, Raymond Dean, que também ninguém conhece naturalmente porque é irlandês. A Irlanda é naturalmente periferia. Primeiro periferia da Inglaterra e depois, ainda por maioria de razão, periferia da Europa, porque a Inglaterra é semi-periférica, digamos assim, tirando o plano das grandes orquestras, dos grandes pianistas, onde vivem em Londres muitos agentes nessa área.
Mas existem, António, e ao longo da história da música, a Inglaterra tem sido, enfim, a fonte de compositores que se tornaram, pelo menos desde o Barroco, não é? Desde Purcell e século XX também.
No século XIX, o que se passou em Inglaterra é muito estranho, porque a Inglaterra fechou-se sobre si mesmo e não me consegue citar, tirando eventualmente o John Field, que compôs, que aliás era irlandês e compôs uns noturnos e é por isso conhecido, a seguir, por assim dizer, a Inglaterra desaparece do cânon. Por isso é que há muitos compositores. Praticamente não há compositores do século XIX ingleses que façam parte do repertório canónico. Começa o Vaughan Williams, entra como nacionalista. Uhum, ou seja, tal como os húngaros, tal como os portugueses, tal como os suecos, Sibelius, etc., Smetana, na Checoslováquia, que naquela fase da passagem do século XIX para o século XX, é aí que aparece um compositor inglês. Para reconhecer outro, tem que ir ao princípio do século XIX e aparece então o compositor de noturnos, John Field. E pelo meio, há muitos ingleses que compunham música para as suas igrejas. Era música que não circulava de maneira nenhuma e nunca circulou. Eu faço essa pergunta provocatória aos meus alunos de História da Música e pergunto, digam-me lá o nome de um compositor inglês do século XIX. E segue-se o silêncio, porque na verdade ninguém é capaz de dizer, nem eu próprio sou capaz de dizer, porque não os conheço, quer dizer, não estou fora do mundo e por isso sofro as mesmas coisas, não é? Quer dizer, podia ir ver lá num livro qualquer quem era, mas não é isso que interessa. O que interessa é sublinhar que, por razões peculiares, o país mais poderoso do mundo, no auge do seu império colonial, do ponto de vista musical, fechou-se sobre si mesmo e não ligou nada, de uma certa maneira, ao resto da produção. E por isso, repare, o cânon musical do século XIX é completamente dominado pela Alemanha, não é? Muito mais do que pela Itália, que praticamente não tem compositores de sinfonias ou de sonatas. Tem compositores de óperas no século XIX. Eu não conheço nenhuma sinfonia de um compositor italiano do século XIX. Quer dizer, e alguns musicólogos vão dizer que, que grande ignorante, não conhece não sei o quê. Não, mas uma coisa é aquilo que o especialista conhece. Outra coisa é aquilo que é conhecido de uma forma global para o público normal. Claro. Portanto, na verdade...
Normal, estamos a falar do melómano, não estamos a falar do grande público, como
não,
é evidente.
Não, porque o grande público não conhece nada.
Pois, claro. Oh, António, e do nada, para o tudo, que é aquilo que, enfim, o seu livro e toda esta temática poderia originar uma conversa de muitas mais horas. Aliás, já falámos da última vez que falámos na outra margem, falámos um pouco sobre o seu livro, mas já não temos muito tempo mais nesta conversa, mas queria ainda fazer-lhe algumas perguntas, nomeadamente sobre as outras coisas. Eu gostaria de saber as suas impressões, já que este Requiem, que vai ser apresentado nesta quarta-feira, em estreia, às 19h, com uma segunda apresentação na quinta-feira, às 21h, no Grande Auditório Gulbenkian, recordo, interpretado pelo Coro e Orquestra Gulbenkian, dirigidos por Joana Carneiro, e num programa em que inclui obras do cânone, a Sinfonia dos Salmos de Stravinsky e o adágio, o célebre adágio do Samuel Barber. Este seu Requiem surge como a última estreia num ano em que o António teve outras. Anterior tinha sido Overtures and Closures, que foi uma encomenda, uma pequena obra, digamos assim,
não é?
Para a encomenda de Guimarães, Capital Europeia da Cultura. Esteve lá?
Estive com o maior prazer, foi muito bem trabalhada pelo maestro Rui Macena e parece que já foi gravada, o concerto correu muito bem, fizeram muito bem a peça. Fiquei bastante contente, a sala estava cheia, efetivamente parece-me que disseram-me lá que esta Capital Europeia da Cultura tem tido uma enorme adesão, uma enorme presença de público em todos os concertos, não só os de orquestra, mas mesmo concertos de música de câmara. Está sempre muita gente. Eu fiquei contente. A questão que se coloca sempre, que é uma Capital Europeia da Cultura, portanto, apesar de alguns problemas de atrasos de pagamento e não sei o que são públicos, têm vindo nos jornais, não é? Há esse problema a verificar-se, mas o problema maior é o ano a seguir. O que é que vai acontecer? O que é que se vai reproduzir daquilo? Porque o ano festivo, já sabemos que, de uma certa maneira, acontece e corre sempre bem. O problema é saber até que ponto é que a coisa se aprofunda, se insere depois na própria comunidade local, na própria vida da cidade futura.
Que, entretanto, gerou expectativas. Habituou-se a um ano de concertos de excelente nível, com excelentes obras, não é? E depois, apesar de haver infraestruturas...
Em alguns casos, tem-se verificado que se sucede um buraco, um vazio, um vácuo, e isso é perigoso. Espero que não aconteça mais uma vez. Mas, enfim, no que me diz respeito, eu fiquei muito contente com a execução da minha peça. Quero ouvir a gravação. Sabe, tal como em relação ao Requiem aqui, eu queria dizer uma coisa. Quer dizer, nós fazemos as peças e depois damos as partituras. Mas aqui o mais importante, na verdade, são os cantores, os músicos, os maestros que trabalham aqui. Essa é a parte mais maravilhosa do trabalho, não é? Porque no dia da estreia eu vou estar nervoso, vou estar ansioso, é normal, não é? O meu prazer tem sido agora, com eles a trabalhar, ver a peça a crescer, ver a peça a começar a existir, as próprias pessoas a descobrirem, né? e começarem a encantar-se com ela. Esse lado é absolutamente maravilhoso de ver. e de partilhar. É uma coisa muito comovente, porque é, digamos, é o trabalho coletivo de um número não pequeno de pessoas, o coro serão cerca de 90, a orquestra começa hoje o seu trabalho e portanto, estarei presente à tarde.
Enfim, estamos a falar dois dias antes da estreia.
Ou seja, enfim, esse é um outro problema, que é o tempo vai sendo cada vez menor em termos de ensaio e é outra manifestação da crise. Será inevitável fazer essa associação. Mas, enquanto se está a trabalhar com intensidade, e por isso com destaque, naturalmente, para a Joana Carneiro, para o Paulo Lourenço, maestro do coro que preparou, para o coro em si, para a orquestra. Quer dizer, esse lado é maravilhoso. E é uma pena, eu até diria, que o público não possa trabalhar. Porque o público vai levar com a peça, digamos, com o resultado final. Esse momento vai ser o momento em que a peça vai ser lançada no mundo, por assim dizer. Mas o público tem apenas meia hora para fazer aquilo que para todas as outras pessoas que participaram no processo levou várias semanas. No caso, sempre que há óperas e peças corais, é necessário trabalhar semanas. Quando são peças por orquestras, o tempo reduz-se para 4, 5 dias, ou 2, ou, enfim, não é muito tempo assim. Para trabalho com solistas, naturalmente, pode ser muito maior, não é? Mas, portanto, isto é uma outra característica, outra manifestação de alguns dos problemas que falámos antes e com os quais temos que aprender a viver, não é?
Mas ainda assim, dada esta, este tempo contado que leva a que haja uma maior contração e menor, enfim, tempo para ensaios, o António está manifestamente, já se percebeu, satisfeito com o curso das coisas, sim, com o trabalho que está a ser desenvolvido pelos diversos intervenientes,
sim, muito
que vão atuar, os intérpretes todos que vão atuar neste concerto da estreia do seu Requiem. Eu queria ainda fazer uma referência, uma vez mais, ao seu Quarteto de Cordas, que foi estreado, e muito bem, magnificamente, pelo Quarteto de Cordas de Matosinhos, num concerto no Instituto Superior Técnico em Lisboa, em que eles fizeram a integral dos seus quartetos de cordas, dos seus três quartetos de cordas, o que também pode-se dizer, António, isto é inédito, não sei se será completamente inédito na música portuguesa, mas pelo menos na música contemporânea portuguesa não é nada vulgar que haja uma integral de um compositor assim num concerto, não é?
É um facto. Houve um concerto no dos últimos festivais de música nova com três quartetos de cordas do Miguel Azeguim também. É o único exemplo que eu consigo lembrar-me, e com uma peça de um outro do Luís Freitas Branco. É uma raridade, efetivamente. E eu fiquei muito contente porque o grupo é de excepcional qualidade. Excepcional mesmo qualidade. Tocaram muito bem a peça. Ainda não ouvi a gravação, existe, foi feita. Quero muito ouvir. Fiquei muito contente com esse concerto.
Sabe-se há projetos para a publicação de um CD com essa gravação ou não?
Não sei. Isto, há projetos e depois surgem dificuldades, às vezes indescritíveis, outras vezes inexplicáveis. Portanto, digamos, aí, nessa fase da passagem, digamos, para a existência dos discos, aí começa-se a sentir, como é que é dizer, a crise lá fora, não é? Nós saímos deste estado de deslumbramento, por exemplo, em que eu estou visivelmente em relação a esta minha peça, mas quando se falar da existência de uma sua gravação, aí vai entrar com força a realidade e os seus atuais constrangimentos.
De que, aliás, nós temos o exemplo com, enfim, atrasos na saída deste disco do Drumming e com atrasos também na saída do CD da sua ópera. Outro Fim, que foi a última ópera que o Sim. António viu estreada, creio que em 2009, 2008, portanto faz agora 4 anos, na Culturgest. Um CD que também deveria estar a sair, mas houve ainda alguns atrasos, poderá demorar ainda alguns meses até que o CD esteja
exatamente
disponível.
Não posso prever, até porque na verdade não está na minha mão. A partir de uma certa altura é necessário compreender que, quer dizer, as coisas saem-nos das mãos.
Claro.
E portanto nós somos espectadores quase impotentes perante as várias e imaginativas dificuldades que surgem.
E que são muitas, e cada vez mais, certamente. António, para terminarmos a nossa conversa, que já vai longa, Step by Step é o nome deste novo CD monográfico publicado pelo Drumming e que é constituído exclusivamente por obras que o António compôs para esta formação, que tem, aliás, já desde há muitos anos que tem tocado as suas obras, incorporado em vários concertos. E já agora uma referência às obras, Estudos e Interlúdios, que são oito na totalidade, Políticas da Amizade, Áreas de ópera para tuba e percussão, aqui o solista é o grande Sérgio Carolino, e Step by Step, Wolves. Daqui foi estreado, foi extraído o título do álbum do Drumming, Step by Step, que se espera que não demore muito a sair, apesar de, enfim, já ter sido anunciado há cerca de 10 dias num concerto em Coimbra, que foi realizado pelo Drumming, mas problemas técnicos impediram que o CD estivesse pronto. Aguardamos a qualquer altura e esperamos, quando isso acontecer, ter ocasião de, na outra margem, arranjarmos um bocadinho de tempo para falarmos um pouco mais, inclusivamente com o Miquel Bernardo, diretor artístico do Drumming. Para já, António, muito sucintamente, estas obras para si têm uma importância, enfim, eu há bocadinho fiz a alusão de que elas são talvez um exemplo dessa fronteira que existe entre os seus dois universos musicais, não é? Está de acordo com isso?
Eu sei que falou sobre isso
da
questão do ritmo. Não estou completamente de acordo. Mas, quer dizer, como eu disse há pouco, eu sou um ser dotado de memória como todos os outros. E por isso, quer dizer, se calhar não sou o melhor observador dessas relações. Agora, há um aspecto. Entre, digamos, as minhas opções de fundo, e que aliás já se manifestavam em alguns aspectos, isto vale para ser surpreendente, da maneira como eu improvisava antes de começar a ter gravado discos, e portanto alguns críticos que na altura assistiam aos concertos nos anos 70, como Augusto Seabra, reconhecem isso, por exemplo, patentemente no disco Improvisações, que é gravado ao vivo. Quer dizer, é patente que eu tocava Bela Bartók, por exemplo, que eu gostava de Bela Bartók. E, por exemplo, nestes Estudos e Interlúdios está o ritmo, mas não é, se calhar, provavelmente o ritmo a que as pessoas associam imediatamente o jazz. Será mais o ritmo, por exemplo, a que as pessoas podem associar a um certo tipo de música húngara que eu admiro muito e que há uma espécie de linhagem semi-periférica, que começa com Bartók, continua com Ligeti e Kurtág, até hoje. Kurtág ainda é vivo, infelizmente. Já tem 80 e muitos anos. Portanto, o ritmo, ritmos há muitos, eu diria. Todas as músicas têm ritmo, mesmo quando é um ritmo liso, parado, inexistente, aparentemente. Isso é uma concepção do ritmo. No meu caso, há uma concepção de ritmo que, em certos casos, é pulsado. E é esse pulse, como se diz em inglês, que permite às pessoas estabelecerem muitas vezes ligações entre, por exemplo, Stravinsky, o jazz e o que eu faço. Vem daí, dessa dupla fonte. Portanto, digamos, estou parcialmente em acordo e parcialmente em desacordo.
Digamos que é esse pulsar que está a meio caminho.
Sim, sim. Há outra coisa que é mais secreta, que é a parte mais difícil de definir e de estudar na música, sabe? Há muitos tratados de harmonia, há tratados de ritmo, mas não há nenhum tratado de melodia que eu conheça. Ora, eu julgo que tenho uma certa maneira de compor melodias que não a consigo formalizar nem explicar, mas que é uma espécie de critério individual da escolha. Vamos dar o exemplo mais simples. Depois desta nota, talvez seja melhor esta do que aquela. Isto é a zona mais secreta do trabalho do compositor. Não há nenhum sistema que responda a esta questão. Há uma espécie de apreciação, caso a caso, uma noção daquilo que uma melodia deve constituir como elemento musical. tanto seja denso, com muitas notas, como seja muito fino, com uma nota, uma linha apenas. E essa parte, eu julgo que é aquela sobre a qual, não apenas eu, mas quase toda a gente tem mais dificuldade em falar, quando fala de música, porque é a parte mais secreta.
O António, enfim, já falámos sobre a importância, falou o António, muito de passagem, a importância do ritmo e da pulsação da sua música, que de facto está presente, não sempre, mas com muita recorrência. Às vezes de uma forma até mais ou menos insuspeita, camuflada, mas está lá muito frequentemente. Mas o António, eu acho que também não estarei muito longe se considerar que o António é um melodista.
Sim.
A melodia é muito importante para si, no seu trabalho.
É, absolutamente. Quer dizer...
E não apenas, não estamos a falar apenas do improvisador, estamos a falar do compositor de música.
Eu não consigo, quer dizer, eu penso que a melodia é, digamos, usando um termo um pouco erradamente, mas é o parâmetro musical mais importante. Parâmetro não quer dizer exatamente isto, mas as pessoas percebem, não é? Portanto, há harmonia, ritmo, melodia. Ok. Eu penso que é o mais importante, pelo menos para mim, e por isso, se é para mim... Ok, é assim que eu trabalho. É a melodia. É isso que conduz o discurso musical, que permite às pessoas seguir. Um outro aspecto muito importante e também muito razoavelmente secreto é a forma, a duração das secções, as relações entre as secções. De que forma é que uma secção assim vai dar a outra de outra maneira? Como é que ela termina, como é que começa a próxima. Quer dizer, isto é absolutamente indiferente que seja uma peça dividida em andamentos ou uma peça corrida que não tem divisões rígidas e, portanto, que nunca para. É o caso das 11 cartas. As 11 cartas é uma peça não tem nenhuma pausa do princípio ao fim, demora meia hora. Portanto, mesmo em qualquer dos casos, se coloca esta questão da forma. E portanto, há dois paradigmas formais existentes no mundo, quer dizer, no mundo musical da nossa aprendizagem, que é o paradigma alemão da grande linha infindável, não é? Wagneriana, em última análise, e depois o paradigma stravinskiano, ligetiano, messiano também, de uma certa maneira, que é o paradigma da construção em blocos e da oposição entre secções contrastantes. Eu coloco-me frequentemente nesta segunda posição, não deixando de ser o tal melodista, só que nunca... tenho a expectativa de compor uma melodia infinita. As minhas melodias são sempre finitas.
António, gostaria de continuar a conversa consigo porque, enfim, o material que temos sobre a mesa e todos os tópicos sobre que falámos, e mais havia para falar sobre mais obras, sobre nomeadamente 11 cartas. Talvez quando ele for reposto no CCB, a sua terceira apresentação no CCB, tenhamos ocasião de fazer mais uma conversa. Para já, esta quarta-feira é a estreia às 7 da tarde, recordo, na Gulbenkian, no grande auditório do Réquiem de António Binho Vargas, interpretado pelo e pela Orquestra Gulbenkian, sob direção de Joana Carneiro. Segundo concerto na quinta-feira, às 9 da noite, sendo que António Pinho Vargas, ainda na quarta, às 9:30, atua num concerto de piano solo, no grande auditório, com entrada livre. E muito em breve, então, teremos ocasião de ter presente o CD que estará quase a sair, Step by Step, pelo Drumming Group de Percussão, com obras de António Pinho Vargas. Enfim, e qualquer dia voltaremos a falar, António.
Muito obrigado.
Motivo já deu para perceber que não vão faltar. Muito obrigada. Até à próxima.
Muito obrigado.
O segundo andamento do Quarteto de Cordas número 2, de António Pinho Vargas, Movimentos do Subsolo, que foi tocado na integral apresentada pelo Quarteto de Cordas de Matosinhos no concerto em Lisboa, no Instituto Superior Técnico, no passado verão. Aqui, ouvido numa gravação do Quarteto Verazim, publicada no CD do Festival Internacional de Música da Póvoa do Varzim. Até para a semana. Boas músicas.
Na Outra Margem, um passeio pela música erudita em Portugal.